Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares comemoram avanços conquistados para a educação.
Deputados defendem iniciativas que garantem melhorias trabalhistas.
A redução da jornada de trabalho será, no entendimento de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, um debate importante neste ano para a Câmara dos Deputados.
Daniel Almeida avaliou que as regras aprovadas há 25 anos na Constituição Federal não se adequam à nova realidade do mercado.
Um dos elementos centrais é a redução da jornada de trabalho. A Constituição prevê uma redução de uma jornada de 44 horas semanais, mas prevê também que pode haver 2 horas extras regular de acordo com a necessidade da empresa ou do empregador. Isso vai elevar a jornada para até 56 horas semanais. Isso que foi aprovado há 25 anos já não é a realidade de hoje. O mundo do trabalho se alterou profundamente. Novas tecnologias foram agregadas à atividade produtiva. Hoje, com a mesma força de trabalho, você produz 3-4 vezes mais do que o que se produzia há 25 anos atrás.
Os planos de demissão voluntária visam reduzir o número de pessoal mediante o pagamento de uma indenização baseada no tempo de serviço do trabalhador.
Mas Leonardo Pisciani, do PMDB Fluminense, defendeu o projeto de sua autoria que garante o retorno ao trabalho nos casos em que as empresas não cumprem os acordos de desligamento.
Em 2008, eu apresentei o projeto de lei 4293, para propor que os PDVistas fossem anistiados, pudessem retornar aos seus postos de trabalho. E eu fiz isso porque fiquei convencido, após presidir, eu em 2007 presidi a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e fiz uma audiência pública, a pedido dos PDVistas, para conhecer do tema. E os representantes do Ministério do Planejamento vieram à audiência, reconheceram que parte do que estava proposto, previsto na cartilha do PDV, não foi cumprido, né? Como a criação de linhas de crédito para o empreendedorismo dos PDVistas, não foram feitos exames demissionais, ou seja, o contrato que se propunha no PDV foi descumprido.
Leonardo Pisciani argumentou que o retorno dos demitidos também é justificado diante da decisão do governo em realizar concursos para preencher cargos públicos.
Economia.
Estimular e defender os interesses sociais e econômicos da indústria marítima nacional é o objetivo da Frente Parlamentar de Defesa da Indústria Marítima Brasileira, presidida por Edson Santos, do PT Fluminense. Na opinião do deputado, o segmento precisa de estímulo para se desenvolver no país.
Essa frente ela vai contribuir para uma legislação que possibilite uma atuação melhor do setor na produção de equipamentos marítimos, sejam navios para construção naval, navios de cabotagem no Brasil, né, que muito pequena a frota de cabotagem produzida aqui em nosso país, e o objetivo da frente é exatamente criar, dar um arcabouço institucional para que os segmentos empresários que atuam nessa área possam produzir e aqui no Brasil esses equipamentos, e produzindo aqui no Brasil gerar emprego e renda para o povo e trabalhador brasileiro.
Edson Santos ressalta que hoje a indústria marítima emprega mais de 50 mil trabalhadores, um número que, segundo ele, tende a crescer.
Transportes.
A contribuição de intervenção no domínio econômico tem sido reivindicada para financiar investimentos no transporte coletivo e subsidiar a passagem. Dr. Bialy, do PSB Paulista, entende que parte da CID cobrada sobre a gasolina seja usada para modernizar os serviços de transporte.
Eu defendo que a CID, que é uma contribuição já existente, seja destinada aos municípios, e com isso o prefeito vai poder pagar parte do custo da passagem e ficando muito mais barato para o usuário. E o transporte público tem que ser estimulado, tem que ser de qualidade, eficiente e muito mais frequente do que é hoje.
Na opinião de Dr. Bialy, não é justo que os usuários paguem pelas melhorias no transporte público. Para ele, o governo deve arcar com os custos de melhoria nos serviços de locomoção dos brasileiros oferecidos hoje no país.
Desenvolvimento regional.
Sérgio Guerra, do PSDB pernambucano, defende as emendas parlamentares individuais como forma de atender às reivindicações locais para a realização de obras e prestação de serviços de interesse da população, transferindo recursos federais para os municípios de todo o país.
As emendas chamadas coletivas foram previstas para fazer políticas nacionais e políticas regionais e para projetos estaduais, de interesse estadual. Políticas e projetos que têm a ver com o município foram previstos para serem aqueles que têm conteúdo e forma nas emendas individuais. Cada emenda individual deveria ser um projeto, cada projeto deveria ser uma iniciativa que vai chegar nos municípios. É uma forma de chegar com recurso público a municípios que não seriam atendidos se não houvesse essa forma democrática de participação.
De acordo com Sérgio Guerra, vários municípios só recebem recursos federais para investimentos por meio das emendas individuais dos parlamentares.
O segundo maior município de Mato Grosso do Sul é Dourados, que em dezembro completou 78 anos de emancipação político-administrativa. Natural da cidade, Marçal Filho, do PMDB, criticou a administração local.
No entanto, Marçal Filho reconhece o trabalho da população em prol do desenvolvimento municipal.
Dourados é uma cidade líder de uma região, é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, é líder da chamada Grande Dourados, o chamado Cone Sul. É uma cidade que vem passando por grandes dificuldades por conta da administração pública. A prefeitura não vem trabalhando a contento, não vem acompanhando o desenvolvimento de Dourados. E apesar disso, Dourados caminha com as suas próprias pernas. Se fosse esperar pela administração, realmente Dourados estava parada.
11 bairros da cidade de Dourados deverão receber pavimentação asfáltica já a partir deste mês. Geraldo Rezende, do PMDB, explica que os recursos são fruto de trabalho conjunto entre a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e o governo de Mato Grosso do Sul.
Depois do nosso trabalho, um recurso de 12 milhões que viabilizamos em 2011 através da SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, essa conseguiu liberar uma parcela inicial de 2,5 milhões, que de um montante de recursos de 10 milhões, com a contrapartida do Estado de 2 milhões, que vai possibilitar a pavimentação asfáltica em 11 bairros da nossa cidade. Os recursos já foram depositados na conta do governo do Estado e certamente com o final da licitação do processo de licitação feito pelo governo do estado, essa obra desses 11 bairros da nossa cidade deverão ter início agora a partir de janeiro desse ano.
Geraldo Rezende argumenta que com as ruas asfaltadas serão evitados transtornos na área da saúde causados pelo pó da terra, além de transformar a paisagem urbanística dos bairros, valorizando os imóveis e melhorando a qualidade de vida de seus moradores.
Meio ambiente.
Tramitam na Câmara duas propostas de emenda à Constituição que tratam da questão da água. Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, autora das PECs, explica o objetivo da primeira proposição.
O Brasil tem 12% de água doce mundial. E nós sabemos que esse bem é finito. A de 2007 estabelece um percentual máximo de 0,5% para as cidades mananciais, que são penalizadas por terem água em abundância e suprir as grandes metrópoles. Por outro lado, elas não podem ter indústrias, elas não podem até ter moradia em determinados bairros. Daí a importância do governo federal ter consignado na Constituição a obrigação de repassar uma verba direto para as cidades, porque nem sempre o Estado repassa.
A outra proposta, de autoria de Janete Rocha Pietá, estabelece a água como um direito social, voltado em especial para as comunidades que não têm água tratada.
Agricultura.
Como solução para a crise entre proprietários rurais e indígenas, Mandetta, do DEM, sul-mato-grossense, sugere que o governo federal regulamente a demarcação de terras, tomando como referência o programa de reforma agrária.
Se a União entende que aquela propriedade não é produtiva, ela desapropria, paga e faz o assentamento. A mesma metodologia teria que ser utilizada pela União quando, reconhecendo a necessidade de mais terras para os índios, reconhecendo o caráter histórico e cultural da presença indígena em determinada região, deveria indenizar aqueles que têm títulos emitidos pelo próprio Estado brasileiro, que pagaram seus impostos, que estão lá há 50, 100, 200, 300 anos, já são segundos, terceiros, quartos, quintos de boa-fé, e que precisam ter a sua indenização para que possam seguir com a sua vida, tendo reconhecido o direito de propriedade.
Se medidas não forem tomadas, Mandetta alertou para o que ele chama de tragédia anunciada no campo, com conflitos em várias partes do país entre índios e proprietários rurais.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para a sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet.
Justiça.
A Câmara aprovou no final do ano passado o texto base do novo Código de Processo Civil. Júnior Coimbra, do PMDB do Tocantins, considera necessária a atualização da legislação que, no seu entendimento, se tornou inadequada para os dias atuais.
A reformulação do Código de Processo Civil brasileiro tem como objetivo principal adequar a legislação às demandas da sociedade. O nosso código atual já é obsoleto, é o código de 1973, portanto, caducou e não atende mais aos dias em que vivemos. E um novo projeto, que foi criado por uma comissão de juristas do Senado no ano de 2009, e uma grande novidade é a eliminação dos procedimentos, limitando recursos, incentivando a jurisprudência e criando mecanismos para lidar com a crescente multiplicação de ações com o mesmo pedido.
Segundo lembrou Júnior Coimbra, o texto principal já foi aprovado. Entretanto, este ano ainda serão apreciados alguns destaques e emendas que também farão parte do novo Código.
Autora da proposta que permite ao idoso escolher o foro mais favorável para seus processos judiciais, Nilda Gondim, do PMDB paraibano, argumenta que essa é uma conquista para aqueles que, em função da idade, enfrentam dificuldades para se locomover ou até mesmo financeira.
Foi mais uma conquista para o idoso, porque o idoso vai ter direito a escolher o foro que for mais conveniente para a sua vida, para onde ele morar. Então, como réu ou como autor, o processo vai ser permitido que ele escolha o local onde vai processar, quer dizer, vai efetivar a ação. Então, isso é uma conquista para os idosos, uma vez que você sabe que há uma dificuldade de mobilização para os idosos, há uma dificuldade também de transportes e dificuldades financeiras. Então, o idoso vai ter direito a escolher o foro onde vai processar a sua ação.
Segundo Nilda Gondim, a prerrogativa processual é importante, uma vez que os idosos têm menor expectativa de vida, não podendo, dessa forma, haver demora na prestação jurisdicional concedida às pessoas de mais idade.
Segurança Pública.
Tramita no Congresso a revisão do Código Penal. Integrante da Frente Parlamentar Pró-Vítimas da Violência, Keiko Ota, do PSB Paulista, participou de encontros com juristas que propõem alterações na lei. A deputada defende punições mais rigorosas para crimes contra a vida.
Por conta dos trabalhos que desenvolvi na Frente Parlamentar, fui convidada a participar das reuniões da Comissão de Juristas, que elaborou uma nova proposta de Código Penal. Nesses encontros, levei ao conhecimento dos juristas as sugestões dos movimentos e das famílias de vítimas. Devido a isso, reconheço os avanços que estão no texto. Da mesma forma, sei que é preciso realizar mudança na proposta. Daí que defendo a necessidade de adotarmos punições mais rigorosas para os crimes contra a vida. Se não fizermos isso, teremos um código penal muito aquém do que se espera para uma legislação que esteja adequada ao nosso tempo.
Keiko Ota ainda manifestou apoio à campanha pelo fim da impunidade, um abaixo-assinado promovido pela União em Defesa das Vítimas de Violência, que pede ajuste na proposta em análise no Senado e que depois será encaminhada para a Câmara dos Deputados.
Saúde.
Durante o verão, o mosquito transmissor da dengue se prolifera em maior quantidade. Roberto Brito, do PP da Bahia, lembra que cuidados básicos, como limpar o quintal e tirar a água dos vasos de planta, podem evitar a ocorrência de casos da doença.
Segundo o deputado, é importante que a população se dedique à eliminação dos focos da dengue. Roberto Brito acredita que, se cada um fizer a sua parte, não acontecerão epidemias.
Fazer um apelo aí a você que está me ouvindo e que tem uma borracharia, prestar atenção bastante, porque de repente você está criando um animal feroz que vai lhe agredir. E esse animal tão feroz assim é um pequeno mosquito, a Aedes aegypti. Ou seja, é preciso que você tenha cuidado com essas águas, tenha cuidado com terrenos baldios. Se você mora próximo a terreno baldio, não espere a vigilância epidemiológica do seu município comparecer para retirar pneus velhos, latas velhas, garrafas. Ou seja, tudo isso é um meio de transmissão, é um meio de reprodução da dengue.
Educação.
A aprovação de recursos do pré-sal para a educação constitui, na avaliação de Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, uma das mais importantes decisões da Câmara em 2013.
A decisão da Câmara de aprovar uma emenda ao projeto de destinação dos royalties do pré-sal para a educação foi uma grande vitória. Para que se tenha ideia, serão destinados para o Fundo Social de Recursos do Pré-Sal 3 bilhões de reais. E até 2023 serão 232 bilhões de reais destinados ao Fundo Social para a educação. Então, eu considero esse, sem dúvida, o mais importante, porque o mais importante para o nosso país é proporcionar às crianças uma boa educação, porque só através de uma boa educação é que nós vamos conseguir promover as mudanças que o país precisa.
Antony Garotinho também destacou a aprovação da PEC das domésticas como um avanço na legislação trabalhista do país, concedendo à categoria o mesmo tratamento de outros trabalhadores.
Várias prefeituras brasileiras, como a de Fortaleza, passaram a cumprir a lei do piso salarial nacional dos professores. A legislação inclui uma emenda de Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, que concede o direito a um terço da jornada de trabalho do educador para planejamento e atividades fora de sala de aula.
Para o deputado, o professor não deve comprometer seu tempo livre com o trabalho da educação.
Nós, professores, se temos 40 horas, é 40 horas dentro de sala de aula. É tanto que nós vamos corrigir trabalho, projetar prova, tudo na casa da gente. Ora, isso não é possível que o professor, que já tem uma carga horária estafante, ainda tenha que também usar seu tempo livre, que não é pago, como trabalho da educação. Portanto, a partir deste começo de ano, eu quero parabenizar o secretário de Fortaleza, que já fez implantação, e aqueles municípios também que já estão implantando.
Chico Lopes acredita que o relacionamento entre professor e aluno vai ser melhorado com esse planejamento, assim como o relacionamento do estudante com a escola.
Esporte.
Dados oficiais indicam que a dívida dos clubes brasileiros com a União está em quase 5 bilhões de reais. Otávio Leite, do PSDB Fluminense, relator da comissão especial que estuda formas de enfrentar o problema, defende a readequação financeira dos times.
Ano de Copa do Mundo, e todo mundo sabe que o país tem gasto bilhões em infraestrutura para a realização do evento. Mas eu pergunto, e os clubes de futebol? São cerca de 800. Todos atolados em dívida. O que nós queremos é discutir um caminho que permita aos clubes se readequarem financeiramente. Não se trata de dar anistia, se trata de abrir uma luz no fim do túnel.
Otávio Leite espera que o projeto seja aprovado o mais rápido possível. A expectativa é a de que o texto final da comissão especial que analisa a proposta de refinanciamento das dívidas dos clubes seja apresentado até março.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.